Olá, ouvintes! Sejam todos muito bem-vindos. Esse é mais um DinaCast especialmente para vocês. Eu sou a Gabriela Nobre. Sim, estou aqui hoje. Estou aqui com Ana Cláudia Afonso.
Olá, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Voltamos!
E Vilma Vicente!
Olá, forasteiras e forasteiros, voltamos.
Estamos de volta para falar sobre o último episódio dessa primeira parte da sétima temporada de Outlander.
Outlander, uhul!
Ai, gente.
Bom, então já vamos começar já dizendo aqui, DinaFest BR em todas as redes sociais, Instagram, Twitter e Telegram, Telegram bombando. Inclusive, eu queria dizer aqui que para quem não ouviu as minhas falas do último episódio, tem lá no
E
Telegram, tá bom? Porque eu queria deixar essa denúncia aqui.
olha, calar-me-ei.
Aliás, eu
O
quero comentar
calado
um negócio
vence.
sério. Eu tava ouvindo o podcast, aí quando chegou no final, que vocês falaram assim, ah, a gente nem até mandou beijo pra Gabi. Ih, vai reclamar. Gente, eu
A
comecei
gente
a
mandou
rir.
parabéns para você. Lembrei do seu
Ai,
aniversário.
obrigada pelo parabéns. E só, né? Aquelas.
Aquelas, né? E só, né?
E só isso. Mas enfim, mas o episódio foi ótimo, tá tudo certo. Lembrando também aqui já de início que quem gosta do nosso podcast já marca lá os 5 estrelinhas, joinhas, coraçãozinhos, sei lá onde é que vocês estão escutando o
Ah,
podcast de
gente.
vocês.
Deixa eu falar uma coisa aqui, Gabi. Gente, apertem para aparecer as notificações quando sair podcast, quando a gente publicar. Não façam igual certas pessoas que têm um podcast há 6 anos e ainda não têm a notificação ativada do próprio podcast, tá bom? Então, clique aí no sininho que vai aparecer a notificação.
Não sei do que está
Calar-me-ei
falando, não sei.
também, novamente.
A boa, calar-me-ei também. Não faça que nem algumas
Calar-me-ei.
pessoas.
Ó,
Ative o
e não
sininho,
faça como
porque
muitas
quando tiver
algumas
episódio novo.
pessoas. E não faça como as pessoas que ficam jogando na cara, tá? Enquanto a gente tá gravando o podcast.
Amigas, se a
Nossos
carapuça
ouvintes.
serviu, eu não citei nome de ninguém.
É
A
com
gente
você,
tá no
Ana,
espírito da
então.
blogueirinha hoje.
O que é isso? É de frente com blogueirinha? Agora? Eu achei que era a DinaFest BR.
Ah, eu vou perguntar para você. Fale uma podcast que lembra de assinar o coisa. Aí você vai falar, eu falo, fale uma boa. Não é uma coisa assim que ela faz o bordão dela?
Ela fala tipo assim, um
Ai,
cantor.
eu.
Aí a pessoa fala, eu, um cantor bom.
Ai, eu só conheço de nome a blogueirinha.
Ai, gente, por sinal, uma das minhas dicas é de frente com blogueirinha, mas eu falo no final.
Então, a Ana já está no final, mas vamos voltar aqui para o começo. Essa aqui é a primeira parte da sétima temporada. Tem um hiato. A gente teve os 8 episódios agora e a gente vai ter mais oito, sabe-se lá quando, porque não tem data. E a greve dos
Isso.
roteiristas americanos também não tem data para acabar, pelo visto, né? Tá lá firme e forte e nada acontece. Então.
Ai, gente,
Verdade.
eu vou ser sincera que eu tô até com medo dessa greve que tá demorando muito, sabe? De afetar um monte, não só Outlander, mas um monte de série que eu gosto. Porque a última vez que teve série assim que demorou tanto, deu merda, assim, um monte de produção americana. Tô até meio assim com isso. Vamos torcer
Mas você
pra
sabe que eu
esses
tava
pedidos atendidos
vendo.
logo.
Eu tava vendo sobre o que que é essa greve, por que que ela tá tão extensa, e é uma coisa muito interessante. A reivindicação não é só. Antes eu estava achando que era só os roteiristas querendo pagamento em cima das obras que são reprisadas várias vezes no streaming. Não é só isso, o que já é muita coisa. Mas é também que as empresas elas querem fazer. Não contratar mais figurantes, botar tudo ator de inteligência artificial, né? Ou então, tipo, eles compram o seu rosto e aí vai pegar o seu rosto e vai usar por inteligência artificial em vários
Por mixaria,
projetos.
né?
Por nada, né? Porque você vai pagar. Ah, sim, você vai pagar R$ 2 na foto do seu rosto e vai pagar nunca mais nada. E tem também a questão da dublagem, que eu tava vendo, tem um grupo que eu sigo, que tem muitos atores, eles estavam falando isso, que os dubladores também estão se movimentando, porque, gente, é tecnologicamente muito mais fácil, muito mais barato e muito mais rápido pegar o texto do filme, da série, sei lá, passar no ChatGPT da vida e trazer aquilo ali traduzido na língua que você quiser, com a voz do próprio ator, porque ele consegue copiar a voz. Então, assim, tecnologicamente é realmente o melhor dos mundos para as empresas. Mas, assim, acaba com os dubladores, acaba com os atores, início de carreira, acaba
Exatamente.
com
Gente, que
figurante.
não,
doideira, isso é um
fora
absurdo.
isso, é muito Black Mirror, tipo, inclusive a nova temporada, o primeiro episódio é sobre isso. Sobre essa questão de pegar assim, um ator ou uma atriz que venderam tudo assim para inteligência artificial e através disso fazer séries e tudo, sabe?
Primeira temporada de quê, Ana?
É o primeiro episódio da nova temporada de Black Mirror, é sobre isso.
Ah,
Fala
sim.
sobre isso.
Não tinha entendido
E outra
isso.
coisa também, agora é essa questão da greve dos atores, eu vejo muita gente falando assim, ai, mas esses atores são milionários, por que que eles estão participando da greve? Gente, sei lá, é 5%, eu acho, da classe dos atores do sindicato que são tão bem-sucedidos. A maioria dos atores, gente, mal tem dinheiro para comer. Né? E não é assim, não é por causa dos milionários, é toda uma classe envolvida pedindo mais direitos, né?
É aquela parada de união mesmo, de eles estão, quem tem dinheiro ali está se movimentando por causa dos outros também, né?
Sim,
Exatamente,
esses
exatamente. A
milionários que
gente
vocês
não é
estão
todo mundo
vendo.
que é tão bem-sucedido. A gente acha que, ai, mas ele é ator, ele é riquíssimo, mas quantos chegam nesse patamar? Poucos, né?
Exatamente. Esses milionários que vocês veem nas fotinhas lá no meio da greve, eles não estão lutando por dinheiro deles, salário deles. Está todo mundo milionário. Eles estão lutando realmente pela classe. Porque, gente, se a classe acabar, eles não têm mais também. Se todo mundo desistir da classe artística, não vai ter gente para trabalhar com eles. Aí vão ter péssimos profissionais. Enfim, aí é uma reação em cadeia. E eles mesmos não vão trabalhar mais, né? Porque imagina se a empresa, se a produtora tem o seu direito de imagem, você nunca mais vai ser chamado para nada. Como é que fica?
Verdade.
Enfim, então, dito isso, não sabemos quando isso vai se resolver.
Verdade.
Pois
Voltando
é.
ao Oscar.
Bom, voltando ao
Voltando
Oscar,
ao
esse não é um podcast sobre a greve dos roteiristas e dos atores dos Estados Unidos.
Oscar. Mas podem se informar. Quem quiser mais informação, tem bastante material na internet. Sites,
Exato.
confiáveis, por favor, tá? Aí
E...
eu acho que isso é uma das razões também que eles não anunciaram data para a segunda parte dessa sétima temporada, porque não tem data para começar a gravação da oitava temporada.
Gente, eu acho que se não tivesse a greve, a gente já teria a data das gravações, pelo menos.
Eu acho também.
Verdade. Verdade. É, tá tudo muito nebuloso. Eu acho que só assim as séries que tem mais o pessoal que é filiado ao sindicato britânico, que nem acho que House of Dragon, tá gravando normal, né? Não chegou a afetar.
É, mas não
Isso,
tem
porque lá.
nenhum profissional americano.
Exatamente.
Bom, então agora vamos ao que interessa. Vamos falar sobre o oitavo episódio dessa sétima temporada, Turning Points, ponto de virada, que realmente virou a chave de quase todas as histórias que a gente está acompanhando. Esse episódio foi escrito pelo Lucas Esquilas, que a gente deu uma olhada, já escreveu vários episódios para Outlanders, alguns ótimos, alguns nem tanto. E direção de Joyce Agnew. A gente vai começar falando sobre a parte dos anos 80, porque é bem rápido, foi rapidinho,
Sim.
então a gente vai começar com os anos 80 e aí a gente vai voltar para a história lá no 1777 que eles estão, né?
Isso mesmo. Então, gente, a gente começa a cena com o Roger voltando ali com o Buck, que é com como é? Cachecol, né, do Jamie falando com a Brianna.
Deu
O
ruim,
Roger
deu ruim.
levou o Jamie. Gente, antes de começar a comentar isso de forma séria, Eu só quero dizer que quando eu vi o Roger entrando ali, ele todo, eu fiquei só a Dora do Alto da Compadecida, sabe aquele gif do homem bravo.
Nossa, gente.
Ele tá ali transtornado com raiva. Ele tá muito foda.
A gente não podia deixar esse último episódio dessa parte, dessa primeira parte, ser a rogerizada mor. Da... Mas olha, Vilma, não tô aqui pra te discordar, não, tá?
Eu sei, vocês estão se fazendo de difícil, mas eu sei que vocês estão rogerizados também.
Não, o que eu queria falar sobre essa cena é que, cara, eu amo o Roger e a Brie como pais. Como é que eles mudam quando o assunto é os filhos, são os filhos dele, cara? Né? A Brianna, esperta rapidinho, lá já desvendou tudo, já foi lá pesquisar a caixa, já viu qual é o problema. O Roger, quando viu, tá tanto ódio que ele já não pensou nem duas vezes, já foi direto lá pegar a roupa dele que tava numa caixa. Gente, eu amo que eles têm roupa do século XVIII em casa, assim, caso precise.
Caso precise.
Tem que guardar, né?
Eu não jogaria fora também, não.
Um baúzinho ali, tipo, qualquer coisa tá aqui, né?
Não, achei maravilhoso demais. E o Buck, gente, também ótimo. Já foi junto também, né? Porque afinal é família. E é muito doido, porque ele tava com medo de fazer essa viagem. Ele tava gostando do futuro. Mas quando ele viu toda aquela situação, ele ficou com tanto ódio também que não pensou duas vezes. E agora eu tô falando aqui com vocês, eu tô achando que... eu acho que a série tá fazendo uma coisa de eles terem personalidade um pouco parecida, né? O Buck com o Roger. Vocês não acharam, não?
Sim, também acho.
Olha, eu não fiquei com essa impressão, não. Eu não fiquei com essa impressão, não. Eu acho que eu ainda tô muito, assim, vendo eles como do livro, vamos dizer assim.
Ah, eu acho, assim, eu acho que o Buck, ele tem esse lado, assim, muito... Quando ele descobre ali que... eles são todos, têm o mesmo sangue, ele automaticamente já adota todo mundo, sabe?
Sim.
Fala, ele é família,
ele,
né?
Ele é família. E assim, sobre...
Já se sente à vontade de falar.
É. E sobre a questão do Roger lá ter se dado conta que o Cameron leu as cartas e tal, descobriu sobre o ouro. Cara, eu acho que o Cameron realmente é muito Sherlock Holmes pra ter lido aquelas cartas e terem descobrido tudo. Ah, não, esse aqui é o ouro do francês. Nossa, não, com certeza o Jamie, ele sabe onde fica, porque segundo as cartas não dava pra entender, gente. Não dava.
Exato. Ana, eu tava esperando pra fazer esse comentário, porque quando o Roger e a Brie leem as cartas lá nos primeiros episódios, eles que já meio que sabem do que se trata, vão desvendando ali porque eles sabem do que se trata, entendeu? Ah, isso pode ser isso pode ser aquilo, não sei o quê. Cameron ia descobrir isso tão rápido se estava codificado ali.
Não, e outra, até a gente comentou no podcast sobre isso. Que, tipo, a gente leu a parte que tá escrito lá. É muito, assim,
exatamente,
subjetivo, sabe? Aí, do nada, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu acho esse plot muito ruim, tá? Eu gosto do que acontece através dele. Tipo, eu gosto das coisas que acontecem, você vira voltas, mas... essa coisa do Cameron num dia, sabe, ler um negocinho e já achar de bom tom de sequestrar a criança, sem saber os detalhes, é muita burrice dele.
Horrível.
Sabe?
Não, e do
tudo
nada.
Que envolve o ouro do francês ficou meia boca, né?
Nossa, é muito. E outra,
e
até o Roger e a Bri já irem, ele tomar essa atitude de ir, sem antes nem pesquisar onde foi parar o carro dele. Sabe, assim, tipo. Ele não, na verdade, ele não viu nada. Ele só chegou lá em Cragnadã, viu o cachecol, deduziu que, óbvio também, que se eu chegasse lá e visse, falava, putz, passou, o cachecol do meu filho ficou pra trás. Mas é uma decisão muito grande de se tomar assim, eu acho, sabe?
Não, gente, e outra coisa,
qual
é o ano?
Né?
E qual é o ano que esse homem foi? Ele pode ter ido pro ano passado. Entendeu?
Não,
outro...
mas aí é só o Roger pensar no Jamie. Isso até que eu não acho tanto furada, porque o Roger pensando no Jamie, teoricamente, ele vai pro ano que o Jamie tá, entendeu?
Enfim, realmente, plot zoado, mas né, coitado.
É aquela coisa, vamos
mas,
fingir,
assim,
né, gente?
É o quê?
Vamos fingir, né? Vamos fingir. Nossa, gente, que coisa.
Caraca, muito maneiro. Muito maneiro.
Muito maneiro.
Foi ótimo.
Aí e continuamos no plot lá. O Roger e o Buck prontos pra atravessar, já em Craig Nadum, lá com a Bri, né? E a Mandy.
Não, aliás, outra coisa. Do nada, a Brianna tascou uma primeira gaveta que ela viu, tirou lá um par de brinquinhos de pedra. Aí o Roger, onde você conseguiu isso? Gente, um brinco, tá bom? Onde você conseguiu isso?
E assim...
Ah, numa tipo, lojinha que tinha de artigos antigos daqui da cidade. Gente, era anos 80, não tem joalheria, não? Compre um brinquinho não qualquer é lá na Gaia Externo, lá de Lani Brock, cara.
Fora que quando eles voltaram, logo que eles chegaram, a Bri e o Roger estavam ricos com todo o dinheiro que a Claire e o Frank deixaram pra abrir. Tipo,
ah,
é lógico,
aquele brinquinho enferrujado.
Umas joiazinhas, alguma coisa... Umas pedrinhas qualquer pra deixar guardado pra...
Não,
pra
brinquinho enferrujado. Brinquinho tava enferrujado.
Não,
velho.
Quem vem pensa que eles estão realmente com muitas dificuldades financeiras, né? E
não,
assim,
gente,
guardando as coisas em qualquer cômoda. Em qualquer gavetinha, tipo assim, você pode abrir, você acha. Tá tudo ali.
Ai.
Não, e ai, cara, gente. Não tá nem numa caixinha o brinquinho, gente. O brinquinho aleatório pra emergência. Cara, não é possível que a Mandy não tem um raio de uma pulseirinha com o nome dela. Todo mundo aqui tem hoje. Como é que ela não tem? Com uma, um brilhantinho
uhum.
Péssimo, mas tudo bem.
Ai, meu Deus do céu. Ah, e aí depois... Foi só a despedida deles, que foi triste, por fim, aí, né?
Eu gostei da cena do Roger e do Buck indo
também,
embora,
achei
porque...
Que...
Também gostei.
Eu achei... Então, porque eu achei legal. Eu só fiquei preocupada, gente, porque, cara, se eu tivesse uma filha encarpetada que nem a Mandy, que é uma viajante do tempo, eu não soltava a mão dessa menina nem um segundo. E tava aquela menina solta ali. Se ela começa a correr, pega na pedra e vai embora, a gente sabe nem que ano que a garota vai parar. Eu fiquei agoniada, cara.
Ai, a Gabi gritando: segura na mão dessa menina, Bri.
Não, mas era eu a própria fazendo isso. Cara, Brianna, por favor, você é mãe, seja responsável.
Não, e a Mandy, assim, ela olhando eles desaparecerem de boa, depois ela dá um sorriso e fala, ai, que legal, eles sumiram.
Muito legal, minha filha. Muito, é quase uma Disney.
A Mandy tá grandinha já. A Bri não teve medo de quando ela ficar com raiva da Bri, ela ir pras pedras pra fugir da mãe e do pai.
Ainda tem?
Pois é.
Vai fugir, eu vou lá falar com a minha avó.
Ai, Jesus amado. E é isso, né, gente? O plot dos anos 80 Pô. Foi isso. Foi umas duas ceninhas só pra dizer que teve, né?
Uhum.
Só pra ter.
Uhum.
E então agora vamos pular para 1777, que tá bombando. E aí é o começo do episódio. O episódio já começa como, né? Pegando fogo. Eu amei esse início do episódio. Porque mostra tanto como é que fica um campo de guerra após a batalha, quanto por mostrar aquela galera que fica lá urubuzando, que é real isso, né? Catando,
pois
é. Que tá morto mesmo, né? Ficam lá roubando as paradas.
Cara, o que é a Claire se assim, metendo louco, sabe? Ameaçando a criança.
Amém.
Que eu vou matar a criança, eu vou matar você. Tudo pra que não tocassem no Jamie, assim, é muito doido como ela se transforma, né?
Sim,
verdade. Assim, meus comentários nessa cena é mais pra criticar, de certa forma, porque eu achei
então,
que...
Então dá licença, Dilma,
eu achei que ela ia elogiar.
Então,
cara,
Dilma, depois você fala.
Apesar da Katrina estar bem na cena... Mas eu achei que o corte ali da aparição da Claire ficou muito tosco, porque é um local aberto. Como que aquela mulher e aquele menino não viram a Claire aparecendo ali do lado? Na hora que ela vai matar, e de repente a Claire agarra o menino, sendo que é um local aberto ali, assim. Ficou estranho, eu achei. Ficou uma
Mas é
uma
porque
tensão
não tem
não
só eles urubuzando. Devia ter mais gente lá pegando as coisas e não viu o que era. Ficou
mesmo
nada
assim,
ruim,
eu achei
viu?
Tosco. Eu achei meio ruim. Achei também que a cena não fez jus ao que é a cena do livro. Na cena do livro, a Claire, ela tá muito mais feroz, assim. Na cena do livro, eu lembro de eu ficar impactada de perceber do que a Claire é capaz de fazer pra salvar o Jamie. Porque a Claire realmente coloca a faca no menino. A Claire, de fato, ia matar o menino,
uhum.
se a mulher matasse o Jamie.
Gente,
entendeu?
Mas
a
Claire pegou
tensa.
A faca no garoto e você não achou que ela tava violenta
não,
o suficiente?
Não, na verdade... Se tu parar pra prestar atenção, a Claire não botou a faca nele. A Claire agarra ele no mata-leão e ela segura a mão dele que tá com a faca. Quem tá com a faca é ele. Aí ela sacode assim a mão dele e ele deixa a faca cair no chão. E depois ele bate nela e sai. Na cena não, na cena a Claire põe a faca nele, ela ia matar ele, sabe? Ela fala tipo assim, que se ela matar de vingança ela ia matar o menino. Eu lembro de eu ficar impactada lendo a cena, eu achei uma cena muito forte assim no livro.
E, gente, mas se essa cena tem hoje, a série é a ser cancelada.
Ah, não, que nada, será?
Ah, hoje se cancela
tudo. De repente, um impacto pra mim, né? Me marcou mais, assim, eu achei...
Ah, mas eu sim, acho, eu entendo, rápida. Eu entendo o que você quer dizer, Vilma, mas eu acho que pra série, assim, é isso.
Boa,
boa explicação.
Não, é agora ficou bem mais claro pra mim.
Ai, meu Deus.
Contem comigo, gente, tá muito pra explicar bom as coisas.
E depois dessa cena
ali... Mas
pior
que eu gostei até da cena, assim. É, mas eu entendo a sua reclamação.
É, acho que talvez foi, era expectativa demais. E em seguida ali tem a cena do Jamie acordando, né? Dizendo que a Claire tá fazendo cócegas nele. E a Claire esculhambando o Jamie quando ele tá ferido. É a minha religião, gente. Eu amo, é muito bom. Xingando ele.
E ele também, né? Porque ele tá todo feliz que ela tá xingando ele.
Uhum. Não, e eu gosto que ela porque xinga eu não lembro de várias se... coisas. E principalmente de escocês, né? Seu escocês.
Eu não lembro se essa fala apareceu na série ou não. Mas o Jamie fala pra Claire que quando ela tá xingando ele, aí ele fica tranquilo. Porque significa que ela tá cuidando dele e vai dar tudo certo. Que quando ela cuida dele sem falar nada, que ele fica preocupado. Falei, cara, ela tá concentrada demais.
Verdade.
Verdade, verdade.
Então ela ele tá todo ele feliz.
Porque ele
lá
vai ficar bem.
E eu gosto que sempre ele fala assim: ah, você tem a língua de uma megera, mas é uma ótima espadachim.
Aí ela fica, tipo, lisonjeada, mas fica... Porque eles já estão um casal mais velho, né? Tá muito engraçado eles de casal mais velho.
É. E aí, gente, o Jamie machucou a mão de novo, cara.
Ô, mão abençoada aquela também, hein?
Nossa.
Eu, se fosse a Claire, falava, olha só, eu não vou consertar mais, não. Toda hora quebra.
Ai, gente. E sabe o que é interessante nessa cena? Que o jeito que ela fala, assim, tipo... Ai, era pra gente estar na Escócia, tipo... É tipo assim, caramba, eu tô passando por isso aqui, por esse negócio. Meu Deus, não era nem pra gente estar aqui, sabe? Tipo, ela tá de saco cheio, assim.
Ai, não tiro a razão dela, não. Tô de saco cheio também. Chega do Jamie na guerra, não aguento mais.
Gente, se eu tô de saco cheio, imagine ela.
Parece aquele bonequinho, aquele ETzinho do meme. Assim, ai, é uma guerra, deixa uma guerra que eu quero entrar. É o Jamie.
Verdade.
Mas assim, eu gosto que a Claire fica com misto de raiva e de ele estar vivo, mas ela fica feliz porque ele tá vivo. Que ela fica com raiva da né? Que, cara, tá fazendo merda. E ele todo debochado.
Tem que extravasar a raiva, né?
E eu gosto dessa parte debochada do Jamie, tá bem igual o livro mesmo, que ele bem debochadão. Ela tá lá xingando ele, tá lá. Cacá, só falando merda. Eu ia ficar putíssima, né? Mas eu olhando de fora. Não, e a Claire nesse vucu-vucu todo ainda achou a foto do Willy lá no meio, ainda foi lá entregar a foto pro Jamie.
Ah, foi mesmo. Cara, além de ela salvar a vida do Jamie, ainda tem que entregar as bugigangas dele, ficar procurando os trocinhos que ele leva na bolsa dele.
Que, gente, que foto resistente, né, cara? Toda hora a foto tá aí, vai barco e vai tudo, e vai não sei o que, e pega fogo, e cara, tá, a foto tá ali, firme forte.
Essa foto sobreviveu ao naufrágio, não é a foto lá da terceira temporada, não é aquele.
Então, não lembro se é.
Eu também não lembro se já é outro.
Eu não lembro se deram um outro quadro pra ele.
É, eu não lembro.
Uma outra fotinho, né?
É, eu não lembro também mesmo, não. Mas assim, ai, gente.
Mas a foto
parece,
tá lá.
Né? Ai,
e, gente, tá e lá. Esse machucado do Jamie, hein, cara? Muito sinistro. Dessa vez eu gostei da parte médica. Ai, eu gostei.
Ai, você
gostou?
Me embrulhou o estômago.
Nossa, é muito ruim. Mas é assim, tava... Ai, não, eu também achei muito ruim, mas assim, a mão ficou perfeita depois, né? Ficou ótima.
Ai, eu adorei, gente.
Eu achei muito legal essa cena da Claire cuidando da mão dele, cuidando ali dele, porque primeiro ela só faz um curativo ali, tipo, ai, deixa eu só botar um pano aqui pra aguentar enquanto eu vou acudir quem tá morrendo mesmo, né?
Uhum.
Só que é engraçado que quando ela tá limpando, o Sam tava muito bem nessa cena.
Ele tá muito bem no episódio inteiro, né?
Sim,
nessa temporada, né? Ele tá muito bem.
Na temporada, ele tá... É um dos pontos altos dele, gente.
Cara, na hora que ela joga ali o álcool na mão dele, ele faz uma cara que realmente parecia que ele tava sentindo dor, aquela cara de choro, mas ao mesmo tempo aguentando firme pra não chorar. Eu achei que ficou
exatamente,
dele,
aquela cara de dor, ali. Mas tem que ser feito.
É, nossa, eu achei legal.
Uhum.
Ah, e a Claire, querendo ou não, apesar de ser o Jamie, ela, ó, tu não vai morrer agora, vai ficar aqui que eu vou cuidar de quem tá pra morrer. Não sabe.
Pois é, e ela volta pros pacientes dela e logo depois aparece uma cena do Denzel, né, conversando com ela, que ele desabafa, né, sobre como é difícil pra ele lidar com tanta violência, sendo um Quaker, né, que a gente sabe que são pessoas pacíficas e tal, como já foi mostrado nessa temporada algumas outras vezes, até o William tinha questionado ele, né. Tipo, cara, de todas as profissões, né? De todos os lugares, você tá indo pro lugar mais violento e tal. E ele se pergunta se tudo isso vai valer a pena, e a Claire fala que sim, né? Eu achei bonito quando ela fala que ela pensa, assim, que é difícil perder os pacientes, mas se ela não estivesse ali, muitos outros, né, morreriam.
Eu gosto então, também dessa fala, pra ele focar nas curas.
Nas curas, eu achei
isso,
muito legal.
Que ele salvou, né? Olha, todas as cenas da Claire com o Denzel, eu tô gostando muito, assim, dessa troca deles dois. E eu achei interessante que o Denzel, ele é outro, que ele tá aprendendo sobre a guerra ali, igual o William. Enquanto o William tinha só aquela romantização, assim, com relação à batalha, o Denzel, eu acho que ele não tinha noção do quão violenta é. Porque, pelo menos, com essas conversas fica aparecendo isso, né? Cara, é esperado você perder 40 soldados numa batalha, né? Numa guerra. E ele fica ali totalmente frustrado.
É que é o tipo de horror que você, assim, por mais que fale sobre, você vê, é outra coisa.
É
sempre tem aquela coisa que
é outra
gente...
coisa, verdade.
E eu acho
quando
que
a gente
naquele
vê...
tempo ainda era mais, assim, distante, né? As pessoas falavam das guerras, mas não tinha as coisas tão documentadas como a gente hoje tem, né? Eles não tinham, acho que...
Aí tinha muita coisa de honra também, então as pessoas tinham tanto orgulho da guerra que falavam, deve ser bom, né?
Pois é.
E, gente, a próxima cena já é a Claire fazendo a cirurgia ali na mão do Jamie, que eu tenho só uma coisa logo a dizer sobre isso. Por que ela resolveu fazer isso justo no escuro e não pediu ajuda do Denzel? Por que ela não esperou clarear? Que negócio de fazer essa... cirurgia tão delicada ali na mão dele de noite, gente, de madrugada, não entendi.
Dentro, e assim, dentro da cabana, com meia vela. Tá? Porque não tinha nenhuma luz do luar, uma tocha, não. Era dentro da cabana, com meia vela.
A Clara é muito foda, né?
Não, ela é muito foda.
Meia vela aqui.
E é o que eu falo, tipo, a mão do Jamie, gente, tava perfeita depois. Fizeram, tipo, nem assim, um risquinho.
Pontos
básico,
perfeitos.
Sabe? Limpinha, né?
Limpinha, toda na base do uísque, do conhaque, sei lá qual é a bebida da época ali.
Ai, suturado ali com uma tripa de carneiro, sei lá o que ela usava, mas ficou mais perfeito do que um cirurgião plástico pariu.
Exato. Alô,
nossa,
alô,
mais perfeito
cirurgia.
Que os pontos que eu tenho.
Que as faculdades de medicina se mirem, viu? Nessa técnica.
Nessa cena eu gosto também, que eu acho lindo ali quando a Claire tá se preparando, que ela vai lavar a mão, aí tem um take do Jamie olhando pra ela, assim, com aquele olhar de admiração e fé, assim, eu acho muito bonito. Eu achei que foi. Acho que deve ter sido a escolha do diretor, né? Fazer isso daí. Eu achei que foi tocante essa cena. E depois, quando ela acaba ali, né, tudo, que me deu uma dó quando a Claire deita ali do lado dele, eu fiquei, ai, minha bichinha, passa por tanta coisa com esse homem. Não tem uma cama pra descansar, alguma coisa, sei lá, viu? Eu achei triste a cena dela. Ao mesmo tempo bonita que ela tá deitando ali do lado dele, mas triste, assim, de. Porra, a madrugada toda trabalhando, acaba e tem que deitar ali no cantinho dele pra descansar.
É, então a Claire tinha uma vida até boa lá em Boston, né? Escolheu.
É o que foi?
A Claire tinha vida boa lá em Boston. Ela tinha um cargo lá no melhor hospital.
Tinha banhos quentes, né, Ana?
Banhos quentes. Mas se bem que a escaria, ela nem tá sentindo falta do banho quente, porque ali onde eles estão tá calor já. Vocês veem que o pessoal tá suando mais, tá com roupa mais fresquinha. Tá calor. Então
só podia ter um colchão de penas pra minha bichinha dormir direito, coitada. Tudo bem que ela tem uma cabana enorme ali, mas...
Gente, ela tem cabana VIP.
Bom, finalmente o Ian aparece, né, e o James já tá se recuperando. Acho que já tá recuperado, né, praticamente. E a Claire conversa com o Ian e eu achei, assim, bonitinho que ela tá meio triste, né. E ela fala, ah, se ele tá recuperado, quer dizer que ele vai voltar a lutar, né.
Sim.
E tipo...
Sim.
Ai, a Claire, amiga. Coitado, como diz a Vilma, bichinha. Tá
sofrendo, gente,
essa
recuperação em 2 semanas, cara.
Porque ela não aguenta mais. Ela chegou pra viver o amor da vida dela e tá lá, de guerra em guerra. Mas guerra tosca, né? Porque ela não tá nem nas guerras famosas pra ela saber o resultado, não. Ela tá na toscaria.
Verdade. Uhum. Quem manda ela ser uma médica tão boa? Tão boa que em 2 semanas a mão do Jenny tá cicatrizada.
É, culpa dela.
O melhor antibiótico do mundo ali. Funcional ali. Quem manda ela ser uma médica tão boa? A culpa é dela mesmo.
Agora, sabe uma outra coisa que eu gosto também?
Eu ia fingir que eu tava curando pra não curar. Falei, não ir, meu homem.
Ia fingir. Sabe uma outra coisa que eu gosto também? Eu gosto do jeito que o jovem Ian e o Jamie perguntam e conversam com a Claire sobre a guerra, né? Sobre os rumos da guerra. Que aí ela fica tentando lembrar, tentando saber, mas assim. É uma coisa que ela já falou no passado. Mesmo que a batalha seja vitoriosa, não significa que todos estão vivos, né? Então, não dá para saber, né? Não, e aí ela fica tentando saber qual é o melhor jeito de fazer tudo. E eu acho que o
Ian... Não, e tem coisa, por exemplo, se perguntar agora pra gente, Gabi, qualquer coisa sobre a independência do Brasil, sobre qualquer guerra, a gente até sabe. Não, aconteceu assim assado. Mas quando?
Sei tudo.
Quais datas... Nunca a gente vai saber.
Gente, se fosse eu tava fodida. Se eu tivesse ali no meio,
de repente,
assim, Ana,
eu
e
vou
agora
dar uma estudada.
O que vai acontecer? Eu falo, gente, não sei.
Não sei, vai dar ruim.
Aham.
Não, a única coisa que eu ia falar, olha, gente, o que vai acontecer eu não sei, mas não derrubem as árvores. Isso vai dar merda. Faça o que vocês quiserem, mas isso é importante. Enfim.
Ai, gente. Olha, dessa ceninha deles com o Ian, eu achei bonitinho a Claire dando uma de cupido ali. Quando ela fala pro Ian levar o negócio, ela vê a carinha dele lá, ah, então você pode levar pra irmã do Denis.
Uhum. Ah, eu gostei também desse empurrãozinho que ela dá.
É, toda cupidinho.
Não, gente, eu gosto, né, que o Ian já chegou lá todo tímido, que tá todo apaixonado, só que o Ian é um homem feito e é um homem vivido, né, eu gosto... Cara, eu sou apaixonada pelo John Bell, sério, eu acho ele um ator incrível, porque, já falei aqui, vou falar de novo, ele, se você, qualquer um que vá ver, qualquer entrevista, aparição dele, ele é muito POC, ele é muito, muito, muito...
Uma POCzona.
Ele é super... E ele ama e tá tudo certo. E aí, ele, como o jovem Ia, é completamente oposto. E dentro do personagem do jovem Ia, ele transformou o jovem Ia em todas as fases dele de uma perfeição. Eu tô assistindo, reassistindo, né, os episódios. Cara, o jovem Ia adolescente é uma coisa. O jovem Ia que veio pra cá, pra América, né? Tipo, depois do sequestro, que virou outra pessoa, é outra coisa. E o jovem Ia, depois que virou índio, é outra coisa. E o índio mais maduro, porque ele tá vivendo em guerras, etc. Gente, ele tá, consegue transparecer todas as fases. Mas ainda tem aquela essência de boa pessoa, sabe? Daquela, um sentimento, ele tem um sentimento puro, apesar de todas as coisas que ele já viveu. Acho que é isso.
É, e o John Bell tá conseguindo colocar uma imponência nele ali,
sim,
né, na hora que ele,
que ele tá falando com a Rachel, realmente parece que ele incorpora o guerreiro ali, o guerreiro Wing, sabe? Tá muito foda mesmo o jeito que ele tá fazendo.
Porque nessa cena, ele chega todo tímido, assim, ele parece um menino tímido chegando, né? Tipo, ah, eu vim aqui entregar esse creme, hahaha. Desculpa esfarrapar.
Gabi, a conversa pra você ter ali no date com o crush, gordura de ganso pra bunda dos outros, assim.
É.
O pior tipo de conversa.
Ai, meu
conversa,
Deus.
Conversa,
gente, ele poderia ter falado qualquer coisa, ele não precisava ter falado aquilo.
Ah, mas é assim mesmo, quando tá todo mundo sem graça. Só que aí, cara, ele rouba um beijinho dela que, cara, eu acho que não dá nem pra curtir essa roubada desse beijo depois do que aconteceu agora na Copa Feminina de Futebol, que foi ridículo, né? Sinceramente. Ai, gente.
Ai, Gabi, por que você botou esse assunto podre nesse beijo que foi tão lindo, que eu achei lindo, que desaceleraram na hora, sabe?
Mas
na hora
foi um beijo roubado. Mas foi um beijo roubado. Mas assim, na hora que eu tava escrevendo aqui, vendo os comentários, eu pensei nisso.
Não foi um beijo
desculpa.
Tão roubado assim, não. Ela queria. Aquela.
Não, então,
machista.
Não foi que ela queria.
Ele só não perguntou. Eu não sou. Deixa eu só falar. Deixa eu me explicar. Eu não sou a favor.
Mas é lacrada também.
Abusivos, tá? Então não vem militar pra cima de mim, não. Mas ali tentou fazer todo um contexto, porque, tipo, eles derrubaram
o negócio,
caiu no chão, eles pegaram na mão, tipo, rolou, ele tomou a iniciativa, mas ela queria também.
Não, e nessa
já
história,
tinha um
nessa
ali
história,
né?
Desculpa que eu trouxe isso, gente, mas eu lembrei, não tem, foi mais fácil que eu. Mas nessa história, claro, dá pra ver que a Rachel quer também, que, né, tanto é que ela deu um tapa, mas não saiu do lugar, não gritou, não foi nada. Ficou ali
verdade.
Conversando...
Ela esqueceu os princípios anti-violência dela e dos quakers, né?
Ah, verdade.
Ela dá um tapete ali na cara do jovem.
Agrediu.
A Rachel,
agrediu.
Ela é muito hipócrita. Ela é muito hipócrita. Eu amo, mas ela sempre tá fazendo uma coisa que não era pra ela fazer, sabe? Ela deu na cara dele,
gente...
mas tipo... Como assim?
Várias coisas
foi
que não pode. Beijou,
ali que fez ele virar
flertou,
cara.
Deu tapa. Tá ótimo.
Aham.
Uhum. E
ele
mas
eu amei
ela,
que
assim,
eles
não
deixaram...
toque em mim, que senão eu vou te possuir aqui e aí será o fim pra
calma,
nós
calma, mulher, que eu não vou me controlar. Aí é muito bom. Sim, então, aí, essas viradas assim que o Ian dá, que eu acho maravilhoso. Ele chegou lá como um menino tímido, apaixonado, ele beijou, ficou feliz, mas depois ele já recuperou tipo, um homem sensato que ele se tornou e que ele tem que ser. Ele, cara, agora tem que pensar com a cabeça. Tipo, deixou o sentimento, foi com a razão. Não encoste em mim, porque eu não vou conseguir me controlar. Eu sei o que vai acontecer, então...
pensar com a cabeça
eu preciso
de
ser
cima.
A cabeça... Exatamente.
Exato. E quando eu digo que parece que ele incorpora ali o John Bell, porque o jeito que ele falou assim pra ela, não me toque agora, senão vou te tomar aqui mesmo... Parece assim que é outro personagem, nem parece aquele
sim.
personagem que a gente vê como menino, uhum. sabe? Parece assim que um homem que você fica assim, nossa, caramba, que forte esse jeito.
Exatamente. Não, é assim.
E ao mesmo tempo que a gente vê essa cena dele falando assim forte que ele vai tomar ela, um pouco antes disso, eu achei legal que eles deixaram na cena, igual é no livro, quando ele, logo depois que ele dá o beijo, que ele fica nervoso, que ele começa a falar gaélico ali com ela. Ele não sabe, tipo, sabe quando ele fica nervoso que
uh-huh.
ele vai falando com ela sem perceber que ele não tá falando inglês? Eu achei isso fofo, assim.
Ah, ele chama ela de
Mograi, né? Eu amei toda essa cena do primeiro beijo dele.
Tão lindinho. Ah,
isso.
Muito bom. Eu amei.
E aí, minha filha? Tá pra
frente. É, Rachel.
Querida.
É, bom, em seguida tem a aparição lá com a Claire. A Claire tá lá cuidando, né, do hospitalzinho dela. E aí aparece um moço pedindo umas ervas, uns remedinhos e não sei o que. E conversa vai, conversa vem. O cara é apenas Benedict Arnold. E quando ele se apresenta, a cara da Claire é maravilhosa. E eu não sabia quem era o Benedict Arnold, né? Então eu achei que quando ele falou e a cara da Claire, eu falei, nossa, deve ser um cara que foi fodão na guerra, né? E não, foi um traidor.
Personagem histórico.
Pois é.
Mas foi personagem aí histórico. E ele pergunta, né? Será que eu vou ficar pra história? Ela fala, ah, vai sim.
Confia.
Confia, ninguém vai esquecer de você.
Uhum. Inclusive ela fala que até hoje em dia as pessoas falam, usam esse nome pra quando vai falar tipo de traição, né, de alguém que te traiu,
uhum.
que virou, acho que seria tipo um vira-casaca,
Sim. Não, não vira casaca, não. É um. É, vira casaca, mas é mais um.
É, vira casaca mesmo. Porque, tipo, não digo que ele era de um. Ele era ali e ele
foi. Ah, ele passa pro outro lado. Lado, né?
Ele vai passar pro outro lado.
Não, e o Jamie falando de um poema.
A Claire vai logo pedindo. A Claire vai logo pedindo pro. Ai, qual é o nome do remédio que ela pede? Láudano.
Láudano.
E ele olha pra ela, Láudano. Tipo...
Você usa?
Porra, ela com aquela cara de cachaceira, ele... Você usa com frequência?
Oh.
Olha, ai, Claire. Ele já matou na hora o que o Jamie não descobriu. Até hoje. Fala, você usa, né?
Ah, e na hora que ele perguntou pra ela assim, você usa com frequência? Ela era pra ela dizer, não, eu só uso o cueca de outro negócio. Éter.
É. É, na verdade, não é. É, não, e o Jamie falando aquele poema do futuro, é o poema do Benedict?
Pior que eu não sei, eu fiquei com essa impressão. Sei, será que foi ele que falou aquilo?
Eu fiquei com essa impressão de que ele que fala pro Benedict, e o Benedict vai escrever isso. E aí eu já lembrei, aí já viajei, já lembrei, sabe o quê, gente? De Dark. Que tem uma hora que você não sabe, entra no loop e não sabe.
Ai, gente, que saudade de Dark.
Dark, eu tava vendo de novo também. Cara, eu tô revendo várias séries velhas, que eu tô sem paciência com série nova. Inclusive. Eu tô só revendo.
É aquela hora que não sabe o que veio primeiro, o ovo ou a galinha, né?
A série nova que eu tô vendo é uma série que já acabou, tipo, há anos, que é Sopranos.
Você acredita que é uma que eu tenho vontade de começar toda vez e nunca começo? Eu também não.
Ai, começa, Vilma, comecei agora. A gente vai comentando. Você já viu, Ana?
Eu nunca vi. Mas então, gente,
então é agora, gente, que eu tô vendo. Vambora. Mas não vejam rápido.
Tá bom.
Tá, então, voltando ao Oscar.
Voltando ao Oscar, vamos lá.
E aí parece aquela parte do Dark, né? Que você não sabe mais se você sabe que você veio do futuro ou se você fez com que aquilo acontecesse e aquilo foi pro futuro porque você conheceu aquilo, né? Você não sabe mais onde... O looping é muito
onde
doido.
Onde começa,
isso.
Onde termina, quem é sua mãe? Você é mãe da, você é mãe da sua mãe? Você é filho da sua mãe?
É.
Nossa,
é.
Loucura.
Ai, gente, isso foi o auge.
Gente, foi o auge, filho da sua mas mãe. Foi muito bom.
Foi muito bom.
Bom, puxando a cena, eu quero puxar aqui a cena do Denzel conversando com a Rachel, que meio que
puxa,
já é a segunda
puxa,
vez sim. Nessa série. Que o Denzel fala com a Rachel sobre os homens, né? Que ele já deu um toque pra ela sobre o Willy. Que, tipo,
aliás, me intrometidão ele,
hein?
Não se
com o Willy.
Ah, é, não
entendo,
pode soldado
né?
Porque é soldado. Não pode índio porque é índio. Pode ninguém.
Cara, a Rachel quer ser paz e amor, mas só dá mole pros caras que são tudo guerreiro.
É, gente, ela gosta de homem bravo que nem você. A Rachel não gosta de qualquer coisa.
Sabe o que eu achei muito interessante dessa conversa deles dois? É porque na hora que o Denzel pergunta ali pra ela, que ela fala assim, ah, o jovenhinho falou que ele se apaixonou, que eu tô apaixonada por ele e tal. E o Denzel pergunta, e você tá? E ela fala assim, como eu me apaixonaria por um homem como ele? Só que, tipo assim, porque o jovenzinho é tudo que é contra os termos das crenças uhum. dele, né? Não é na mesma religião que ela. É
guerreiro.
Tem essa parte da... É um guerreiro, um homem violento. Porque o jovenzinho é um homem violento. E... Mais até nos livros do que ele é na série, assim, pelo menos eu
Sim.
tenho essa impressão. Uhum. Aquele homem violento, perigoso. É tudo que eles tentam se afastar, né? Não ter na vida deles e tal. Eu achei bem legal.
Não, e o Denzel ainda fala assim: olha, eu fui expulso, né? Eu fui exilado, você não. Tipo, ele entende que ela tá ali
uhum.
Pra ser a companhia dele, né? Ela não ia deixar o irmão dela sozinho também. Os dois só tem um ao outro, né, no mundo. Mas aí ele fala, tipo, se você se envolver com uma pessoa assim, ninguém vai te aceitar, né?
Verdade.
Complicado.
Ah, gente, bom, até que ninguém um aceite comentário. Mesmo, porque se ela se envolver com um jovenzinho, ela vai ficar que nem a Claire e o Jamie ficam, pulando de um lugar pro outro, nunca vai fazer amizade mesmo, vai toda hora estar morando num lugar diferente.
Vai se tornar uma Claire da vida.
É, gente. Gente, sério. Eu acho que o período mais longo que ela ficou no mesmo lugar foi em Fraser's Ridge, que eu tava vendo que acho que me deu 10 anos.
Verdade.
Oh, gente, deixa eu voltar um comentário aqui da cena da hora do beijo ainda da Rachel e do Ian, porque eu fui comentar agora quando a Rachel tá falando que o Ian falou que ela tava apaixonada por ele. Gente, na hora que o Ian fala ali pra ela, não, eu tenho medo de você morrer por me amar, não sei o quê, a Rachel, que não entende nada da história por trás do jovem Ian, ela olha pra ele com uma cara tipo assim, querido, tá se sentindo muito.
Tipo, eu te amo, por acaso?
Exato!
Você tá pensando que você é o quê, gato?
Exatamente, o cara já tá falando na sua cara que você ama ele, que sabe, tipo, ô, querido, baixa a bola. Foi engraçada essa olhada que ela deu pra ele. Enfim.
Essa personagem da Rachel tá muito legal, eu tô gostando.
Tá bem mesmo.
Ai, gente, no livro é muito melhor, muito melhor. Então, quem não leu, leia. Acho que você não chegou a ler ainda, né, Gabi? As partes que a Rachel aparece.
Acho que já.
Então, ai, das poucas coisas que realmente são interessantes e legais no livro 7, na minha humilde opinião. Porque o livro 7 está sendo a minha cruz. Mas a história da Rachel e do Ian eu gosto bastante.
Da Rachel e do Ian. Ah, sim, li sim. A Rachel e Ian é ótimo. Que estraga a hora que aparece a Rachel William. Sem a menor necessidade, gente. Ai, cara, um erro. Erro. Totalmente errado.
Ai, ai, enfim, né?
Bom, depois tem lá o acampamento à noite, né? Que aí Ai, esqueci o nome do homem.
É o Daniel Morgan.
Ah, é. Que o Daniel... Então, tá lá o Daniel Morgan fazendo um discurso, não sei o quê. Olha, eu vou falar. Eu não gostei dessa cena. Achei uma droga, inclusive. Achei ridículo. Ai, cara, que... A hora que aparece o cara com chibatada nas costas, sabe assim? Que forçação pra ficar linkando. E aí, a gente vai falar depois do geral da temporada 7, mas eu acho que um dos grandes problemas assim, dessa sétima temporada é o excesso de link com a primeira. Tem hora que é maravilhoso, mas tem hora que, cara, não precisa. Enfim.
Faz sentido mesmo.
Achei uma droga. Achei que a cena ficou ruim, achei que ficou forçado, sabe? Tá forçado.
Eu não tenho muito o que comentar dessa cena também. Eu não sei
Tá vendo? Que mesmo pra mostrar nada.
Que é a mesma coisa do Jamie.
É, eu também pensei nisso, que tipo assim, é o que o Jamie passou, né? E tal, é isso.
As pessoas continuam passando, não preciso. Aí vai ter outra batalha, né? Depois desse show aí do Daniel Morgan. Uhum. Que recebeu uma carta do Doug e falou, eu fazia assim com ele, faz também que dá certo. Aí...
Olha, gente, essa batalha eu achei o ponto alto do episódio, em questão de cenas.
Eu adorei. Assim,
eu adorei.
Não, o Jamie na batalha é tudo. Ele, cara...
Mas, gente, eu não consigo não reparar como o Sam corre feio.
Vocês
são tão exigentes umas coisas, viu?
Como assim corre feio, gente? Como é que eu corro? Eu vou ter que ver isso.
O Sam corre muito feio desde a terceira temporada. A gente tinha reparado naquelas cenas da Claire com ele na praia. Ele é muito desengonçado correndo, gente. Toda vez que eu vejo ele correndo, parece que eu perco o foco de toda a cena. Eu só presto atenção nele todo desengonçado. Mas enfim.
Nossa, cara, acho que o quão rendida você é pro Roger aparecendo numa cena normal e respirando, e eu achando normal, é eu com o Jamie, porque jamais que eu reparo isso. Jamais. Eu só tô lá vendo e falando, ele é valente, como ele é guerreiro.
O Roger tá lá fazendo café, caraca, Roger.
Falando, nossa, gente.
O Jamie sai correndo, pula o forte, ataca todo mundo, mata três em 2 segundos. Ai, não, ele corre muito feio.
O que eu posso fazer? Olha, duas coisas que eu reparei que ele corre muito feio. Enquanto vocês estavam emocionada com ele saindo, correndo e chamando todo mundo pra invadir o forte, eu tava só pensando, tomara que a Claire dê uma pisa no Jamie por ele estar se arriscando, liderando todo mundo nessa batalha de novo. Porque, coitada da bichinha, não basta o que ela passou, lá vai um escocês, cabeça dura, metido a herói, chamar todo mundo pra liderar, pra invadir o forte e correr perigo. Era isso que eu tava pensando na hora da cena. O que eu posso fazer?
Cara, eu não sei, não tenho nem palavras.
Também não sei o que dizer. Diz aí, ouvinte.
Eu tô em choque.
Também tô em choque. Bom, porque, tipo, eu comecei assim, nossa, eu falando, gente, essa cena foi muito legal, foi incrível, foi... Eu até, tipo assim, me lembrou um pouco as cenas de luta de Vikings, das primeiras temporadas, onde eles invadem lá os fortes
e tal. Lembra.
É claro que
eu amei.
É muito mais bem produzido, tudo, tem um orçamento bem melhor, as cenas de batalha de Vikings são muito boas. Mas eu gostei bastante dessa cena, sabe?
Ai, gente, eu acho que é porque eu já tô tão de saco cheio dessa guerra. Na verdade, o que eu gostei dessa cena foi como eles fizeram a parte que o Jaime fica ali na dúvida pra atirar no Simon, aí resolve, ah, não, não vou atirar, vou atirar nesse aleatório aqui, e quando ele dá o tiro, é no chapéu do William, entendeu?
Uhum.
Isso eu achei bacana, assim, da cena. Agora o resto todo, tô de saco cheio dessa guerra americana, hein?
Bom, mas a guerra americana tá acontecendo, e já que é pra acontecer, eu gostei muito da cena da batalha, eu gostei do Jaime, não reparei se ele corria feio, pra mim ele correu normal.
Corria feio, não saía um fio de cabelo daquela peruca do Lucas.
Caraca, a má vontade, né?
Caraca, tô em choque, hein, Vilma?
Tá, deixa eu comentar com a Ana essa cena. Eu gostei muito da cena. Eu gostei do jeito lá, o Coronel Fraser lá, não arregando, e o Jamie com dúvida se atirava ou não no Coronel Fraser, que ele tinha que atirar, né?
Verdade, mas ele não atira e... E depois, quando ele consegue invadir lá o forte, ele sempre tá olhando, né, pra ver se acha o Willy. Inclusive, ele acha que o cara lá é o Willy, mas é o aleatório.
Uhum.
Né?
Eu achei bem,
e acabou que
bem
o,
legal.
Uhum, e acabou que o... Como é que é o nome dele? Como é que é o nome dele, gente? O que a gente conheceu
o nesse
episódio? O
Benedict Arnold.
Isso. Ele foi ferido, né?
Uhum.
Ele foi ferido.
Ah, eu adorei essa
cena. Tiro na mesma perna machucada, né?
Pois é,
eu adorei
que
ele pergunta pra Claire. Eu adorei que ele pergunta pra Claire assim: ai, será que é justo que eu fique guardando rancor? A Claire é justo, sim.
A Claire endossando o homem a virar casaca.
Exatamente. Ele disse assim: você acha que eu tô errado e senti isso? Ela: não, tá certinho.
Você tá certo? Isso é isso mesmo. Não, mas eu achei maneiro, porque ela fica na dúvida se ela se intromete ou não, né? Tipo, o quanto que ela intrometer vai fazer diferença, se vai prejudicar, se vai ser melhor e tal, não sei o quê. E aí, no final, resolve deixar tudo do jeito que tá.
Na cena que elas conhecem o Arnold também, o Jaime até pergunta assim pra ela, ah, a gente deve impedir, ela fala, ó, eu sei que ele faz isso e a gente ganha a guerra, tipo, então...
É, não se mete. Claire foi sensata,
exato,
hein?
Vamos,
como muito tempo não é.
Pois é. Bom, e depois disso, eles recebem a... Eu acho uma cena muito interessante, gente, que eles estão lá na cabana, chega um cara, né, querendo entrar, e quando entra é um casaca vermelha. E o Jaime já fica em alerta, mas ele explica que ele
veio
em paz,
fiquei,
né? Eu também fiquei. Ai, meu, eita porra. Aí ele fala.
Nossa, mas
que,
ao mesmo
general...
tempo que eu fiquei, a hora que ele fala que vem em paz, eu fiquei, nossa, que civilizado.
Pois é, tipo, essas coisas de guerra são muito doidas, né?
Sangue correndo solto de manhã. Não, mas agora acabou meu expediente.
Ele fala,
então,
tô em paz,
uma
tô
cerveja.
Em da paz, né? Que o general Simon Fraser quer ver o Jaime, porque ele vai morrer, né? Mas quer ver o primo antes de morrer. E o Jaime e a Claire vão. E eu achei uma cena muito bonita, gente.
Eu adorei.
Dos dois. Eu adorei essa cena. Eu acho que essa é a segunda cena preferida do episódio pra mim. A primeira foi a sequência da batalha. E essa cena aí da despedida deles conversando assim, super ternos.
Conversando
com o outro,
em gaélico,
sabe?
Cara. Eles conversaram em gaélico.
Em gaélico.
Eu achei isso muito incrível, porque você vê que passa boi, passa boiar, mas a raiz deles está ali intacta. Eles são família, eles têm os costumes dele de morrer perto da família, e conversando em gaélico, coisas muito profundas, sabe? Eu achei linda essa cena.
E fazendo aquela piadinha ali, bem Fraser ali, de estar no olho do furacão, mas não perde senso de humor, assim.
Sim.
Exatamente, eles relembram, né, quando eles eram jovens e tal, as coisas que eles faziam, e que ele tá feliz do primo dele estar ali junto com ele. Ah, eu achei tão bonito. É uma coisa que eu não esperava, assim, que eu ia gostar tanto. E é bonito ver o respeito que os soldados têm pro Simon, né? Tipo, dá pra ver que ele foi uma pessoa muito querida ali por todos.
Não, é muito legal que o Jamie ainda faz o ritualzinho lá de, no final, eu achei legal, tipo, os pequenos detalhes das Terras Altas, né? Que é abrir a porta de onde ele morreu, porque tem costume, aí o cara ia fechar e o outro falou, não, deixa, porque se fosse os casacas vermelhos lá da Escócia, não iam deixar, né? Mas ele falou, não deixa.
É o William, né? É o William que tá querendo ir ali, e a gente vê como o Simon era respeitado, porque... Apesar de ser um exército inglês ali, eles respeitam a cultura das Highlands ali, né? E geralmente eles não têm respeito nenhum por aquilo. Ficou legal. Antes disso, até a gente tem a cena da Claire e do William ali conversando. Uhum. A Claire falando pra ele que não importa o lado vencedor, uma guerra é sempre uma coisa horrível. E o William admitindo pra ela que tá
agora
começando
entende.
A aprender isso. Agora tá entendendo, né? Tá sentindo na pele.
Sim, é bem legal.
Verdade.
E, gente, depois tem a ousadinha em pessoa que foi Jamie indo falar com o William, né? Eu achei muito ousado, mas eu super comprei aquele falando, cara, eu podia não ter outra chance.
É, ele vai lá devolver o chapéu, tipo, olha, te devo um chapéu, tamo aqui, foi mal aí, perdão pelo vacilo de ter tentado atirar na sua cabeça, mas ainda bem que eu errei. Devolve o chapéu.
Mas assim, isso não acontece no livro, né? Porque os dois não são uma cara de um focinho do outro.
Acontece.
O Jamie fala?
Ele dá o tiro no chapéu e o Jamie devolve o chapéu pra ele.
Ah, e ele não reconhece? Bom, também o Jamie tá imundo ali, né? Velho e sujo.
A Diana, no livro, ela também dá uma desculpa dizendo assim que o William não ia reparar tanto de ele ficar se vendo no rosto do Jamie, entendeu? Que mais as outras pessoas que olham pra ele e pro Jamie que conseguiriam ver essa semelhança.
Ai, mas na hora que foi conveniente pra Diana, ele reparou, né? Tipo, na hora que foi conveniente. Mas na hora que foi conveniente pra Diana, ele só olhou e já ligou todo mundo.
Exatamente.
Falou, nossa!
Exatamente. Não, mas tudo bem, na guerra tá a adrenalina da guerra, tá de noite, e eu vou ficar...
Tava escuro, tava de noite.
O Jamie tá imundo ali naquele pós-guerra. Se bem que o Jamie não tá imundo nada, ele foi todo arrumado, né?
E outra, o Jamie não mudou a cara dele, ele sabe que o Jamie é o Jamie, na série ele sabe. Ele sabe muito bem que ele é o
Alexander Martin.
Da Claire
ele lembrou de cara, né?
Isso. Uhum.
Da Claire lembrou, mas o Jamie ele não lembra.
Pois e olha que ele passou mais tempo com o Jamie até.
Não, mas é isso que eu tô falando, que na série ele lembra ainda mais do que no livro. Porque ele sabe tudo, né? Então não tinha nem como ele falar, ai, quem é você? Não sei quem é. E sabe o que eu achei legal? Que depois quando o Jamie fala pra Claire tudo, ele fala, ah, eu já quase atirei nele duas vezes. Aí ele relembra de quando ele nasceu, que, gente, esse capítulo do nascimento do William é muito bom. Eu lembro que fui eu que fiz o resumo do nosso podcast. E tipo, Tem tiro, tem criança quase sendo jogada na janela. É um bafo.
Tem criança que tá tendo um bafafá, a criança não chora.
Isso, fofoca dos criados, o Jamie tentando descobrir o que tava acontecendo pelas fofocas. Esse capítulo é muito bom mesmo.
Não, é muito bom. Aí, tipo, a criança nasce, ele atira no velho lá, tem que salvar a criança que quase caiu pela janela. Gente, leiam esse capítulo, ou se não, vejam, ouçam o podcast que a gente fez, porque é muito bom.
Verdade. Na próxima cena já é o Jamie e a Claire conversando ali na barraca e do nada chega um capitão ali chamando que eles fizeram os termos de rendição, não sei o quê, e fala que como o Jamie e a Claire são muito sortudos, eles ganharam uma passagem de primeira classe no navio inglês para levar o corpo do primo do Jamie, do Simon, né? Que foi um dos termos de rendição. Ou seja, eles passaram um ano ali penando pra, de repente, serem enviados pra Escócia quando eles menos esperavam.
Não, eu achei muito, Eu achei muito legal essa parte. Porque primeiro que eu gosto dessas paradas de guerra assim que explica, e ele explicando os termos da rendição, né? Não é só se render, olha, pra gente não executar vocês, vocês têm que se render, mas pra vocês se render, tem que prometer que não vai mais lutar, senão, enfim, não assina e tal, não sei o quê. E aí realmente tem isso. Eles ganham, tipo, o melhor presente, que é uma passagem de primeira classe pra Escócia, que eles não tinham dinheiro mais pra ir.
Nada.
Perderam tudo,
eles
né?
Eles estavam indo num navio, sei lá, num parador pra Escócia. E no final eles conseguiram um navio de primeira classe, com bom no melhor, com comida, não tem que se estressar com nada, não tem que trabalhar, não tem que fazer nada. E pelo que a gente vê no final do episódio, né, foi uma viagem que correu muito bem, não teve nenhuma epidemia em lugar nenhum, não teve nenhum... tempestade.
Não teve ataque de pirata.
Graças não teve ataque de pirata.
Ai, gente, graças a Deus que eles já...
Uma viagem que deu assim, certo.
Um minuto já chegaram na Escócia.
Ai, gente, eu amei.
Antes disso tem a Rachel e o Ian se despedindo e a cena do Archibug encontrando a Rachel ali, né?
Ah, sim, tem essa aparição do nada. Do Archibug, e já identificando todinha a Rage como amor do jovem Ian, que viu que ela tá com rolo, e ele... Ah,
eu,
cara,
adorei.
Eu adorei
ver essa cena no livro. Eu não lembro se tem essa cena no livro. Eu não lembro se tem alguma... Se a gente vê pelo ponto de vista da Rachel ou algum senhor abordando ela, eu não tô lembrando se isso tem no livro, mas eu gostei muito de terem colocado
lembro,
na
não.
série.
Eu adorei. Adorei da forma
Sabe,
como
de...
foi feita. É um
é
camponês
aleatório.
É,
que ainda tem essa ameaça, né?
É, porque faz muito sentido ele se ligar através do rolo, entendeu? De ele descobrir quem ela é através do rolo, assim, faz muito sentido.
E ela dando o serviço, né, todinho, sabe? Né? Sem saber quem é
verdade,
ele.
Verdade.
Eu adorei.
Ele só de olho, gostei.
Também gostei. E, tipo, mostra como o Ian confia na Rachel, né? De deixar o rolo com ela, né? A gente sabe como ele é apegado, né? Ele faz parte do Ian, assim, ele é como se fosse uma parte do corpo do Ian, né?
E é uma garantia pra ela de que ele vai voltar, né? Porque
Sim.
é uma garantia, ele não vai abandonar o rolo.
Ah, ou não, né?
Pra ela se apegar.
Fica aí,
não,
dá teu jeito.
É uma garantia que ele voltaria.
Agora,
assim,
eu achei que, não sei, eu acho que o rolo ter ficado tão bonzinho perto do Art é estranho.
Não, mas o rolo...
Será, amiga? Será que não é porque o Art conhece ele desde sempre ali na Casa Grande, então já conhece, não...
Ele é acostumado.
Ah,
pode ser essa explicação.
Mas, sei lá, tudo mudou. E o rolo, meio que, gente, o rolo...
Ah, gente, mas o rolo também
normal,
não
né?
é um ser humano não paranormal.
É, ele é sensitivo, né?
Não, mas ele... Não, calma, gente. Pelo amor de Deus também. O rolo ficou sua vida toda lá sendo cuidado pelo Archibug e aí... O rolo
Exato.
Viu o que ele fez e virou a casaca? Calma, né?
Ele não é tão inteligente assim, né, Gabi?
Não, não tem um limite.
Ah,
é um
não,
cachorro.
Eu acho que o rolo é mais inteligente.
Não, mas mesmo ele sendo mais inteligente do que os cães comuns, ele ainda é um cão, cara. Não dá. Calma. Cara, e tem agora... Agora podemos voltar pra chegar na Escócia?
Se o Adzo pode ser um gato que não é um gato, por que o rolo não pode ser um cachorro que não é um cachorro?
Gente, o Adzo é uma figuração muito estranha nessa série, tá? Não sei como é que vai ser... Se tem alguma coisa de incrível que acontece ainda no livro 8, 9, mas assim, na série, ele é um
tem
figurante...
Tem a porca branca assassina... Os bichos de Outlander são
A porca branca...
Tá bom, Ana, tá bom, você defendeu o seu ponto.
A fazendinha, a fazendinha Fraser, só tem bicho esquisito.
Como é que é? Tem a Clarence, que é
A gente pode, por favor, falar dele chegando na Escócia.
Podemos.
É lindo.
Vai, Gabi.
É só isso que eu queria dizer, que é muito lindo, que, cara, a iluminação da cena muda. A cena toda muda, as roupas dele quando ele chega na Escócia, a cara do Jamie emocionado de ver as terras escocesas, a música que toca,
dele, né?
Exatamente, a música tocando aquela música lá daquelas temporadas passadas. Olha, eu vou te falar, para mim o ponto alto desse episódio foi essa chegada dele na Escócia, foi muito linda, já estou imaginando, não vejo a hora de acontecer a Escócia na próxima metade.
Verdade. Eu fui esse misto, assim, de quando toca ali a trilha sonora, a gente ouve as gaitas de folha e fica. Eu também tô ansiosa.
Ah, eu também quero saber muito como é que vai ser, como é que eles vão fazer.
Ih, vem
quero
aí,
ver
né?
A Jenny. Quero ver a Jenny.
A cara, eu tô louca pra ver a Jenny. Ver, eu tô louca pra ver a Jenny vendo o filho dela completamente diferente, porque o jovem foi embora, um adolescentinho, lourinho, com chapéuzinho, assim, inocente, e tá voltando, o jovem ia, né, todo pintado, tatuado, todo, a roupa, gente, tô louca pra ver o pessoal, porque assim, independente de qualquer coisa, na Escócia eles não têm aqueles índios com aquelas roupas, né, então o Ian vai chegar uma aberração lá.
Verdade.
Ai, vai ser
o
maravilhoso.
O choque no povo.
O choque no povo. Ai, vai ser muito legal. Não vejo a hora. Mas, enfim, o episódio foi esse, né? A gente falou até bastante. Vamos para as notas?
Vamos.
Bom, gente, eu achei, assim, um episódio muito morno para uma temporada morna. Não foi ruim, mas também não foi maravilhoso, assim, tudo bem que não é uma season finale, né, como é que fala? É uma finale mid-season, né?
Half season, mid-season,
né?
Mid-season
finale. Isso, e não, realmente não precisa ser uma coisa tão épica, mas eu achei muito aquém do que Outlander já mostrou. Então, assim, eu vou dar a mesma nota que eu tô dando pra todos os episódios, que é uma nota 8. Que não é uma nota ruim, mas também é bem mais ou menos. E vou dar aqui 8 bijus da Briana, que é a bijuzinha que ela tirou da gavetinha pra esse
Boa.
Episódio. E foi isso, gente.
8 bijus.
Cara, bijuzinho vagabunda comprou no Saara lá da Escócia, cara. Serinho, gente. Horrível, cara. Horrível. Tinha que ter uma caixinha de passagem com umas pedrinhas, né? Ai, cara, não aguento. Mas tudo bem. Eu vou dar 8 também. Eu vou dar 8. Deixa eu ver. Ah, eu vou dar 8, metade. É, meia vela que a Claire escolheu lá para operar a mão do Jamie. Porque. E acho a mesma coisa. Acho que foi um episódio bom. História boa, porém um episódio morno. E aí. É morno, porque eu também achei essa mid-season morna, e eu não sei, sabe a impressão que eu tive, estava pensando sobre esses episódios, é que assim, nos primeiros foi ótimo pra gente, porque tava aquele festival de fanservice bem feito, né? Aquele festival de fanservice das coisas que a gente queria ver, que a gente queria assistir, tipo, as falas, né? A gente falou aqui várias vezes, nossa, tá igual o livro. Só que eu acho que, no final das contas, a busca foi para uma replicação da primeira temporada, sabe? E outra coisa que eu achei também é que eles queriam tentar fazer toda a cena fosse épica. Toda a cena tinha um ar épico. Só que, cara, não dá para você fazer um episódio inteiro épico toda hora, porque aí todos ficam mesma coisa. Aí eu acho que isso que ficou morno. Então, mesmo assim, às vezes tem uma coisa que é um ápice, mas depois é muita conversa que não desenvolve direito, então muito tempo de cena para coisas que são simples, sabe? Então, enfim, eu achei que ficou morno por conta disso. Eles ficaram muito na busca de refazer a primeira temporada, que, se você olhar tecnicamente, fez, né? As paisagens e tal, os diálogos do livro, maneiro, só que, cara, faltou um sal ali, faltou um movimento.
Olha,
você
eu viu, concordo, né? Com o que vocês falaram. Eu concordo com o que vocês falaram de ser uma temporada morna. Eu também vou dar 8 tapas ali da Rachel na cara do jovem Ian. Só que, assim, eu não...
Coitada do jovem
Ian.
Eu
não vi... eu não vi o fracasso, não. Vamos dizer, o motivo dessa temporada ser morna, por exemplo, por esse lado que a Gabi viu de comparação com a primeira temporada. Eu vi... eu atribuo, assim, da temporada ser morna, pra mim se deve ao enredo do livro 7. Porque a série foi muito
também
fiel ao livro, e eu já falei isso aqui no podcast, vou falar de novo. Eu relendo o livro, pra mim o livro 7 é muito fraco e ele é muito entediante de ler. Os plots não são, por exemplo, no início da temporada, A gente estava super empolgado, que estava super fiel, e os dois ou três primeiros episódios foram muito bons, porque ainda era o enredo do livro 6, que é um enredo top, assim, que tem aquela parte do Tom Cruise, ainda o desenrolo do assassinato da Malva. Então, eram coisas assim que prendiam a atenção da gente, né? E tem um impacto maior. Quando já foi pro plot do livro 7, que é mais esse plot de guerra, de Claire e Jane presa eternamente nesse forte, e as coisas que o William passa que não são tão importantes, já ficou aquela coisa morna, sem sal mesmo, como a Gabi falou, sabe? Porque se parar pra pensar, não é... Eu, pelo menos, assim, eu não acho que seja o fato dos produtores. Os produtores fizeram o que a gente sempre quer, que seja o mais fiel possível até. E eu achei que para uma temporada condensada, como eles tinham pensando, começaram a escrever pensando que era a última, eu achei até que eles conseguiram colocar a essência do livro todo. Exato, amarraram bem, mas a história do livro 7 é fraca, na minha opinião. Eu acho que é por isso que tá morno. Eu espero até que a gente já sabe que vai entrar muita coisa do livro 8 já nessa segunda parte, que talvez isso dê um up, porque o livro 8, em termos de história, eu acho muito melhor do que o livro 7. Né?
Não, e vale ressaltar, você falando agora, que eu lembrei que nessa temporada eles fizeram uma coisa que eu amei, que foi aquele episódio que eu achei tipo melhor, que eles consertaram o plot do William, que eu agradeci várias vezes, que era um plot horrendo, e eles consertaram, eles cortaram tudo, foi maravilhoso, porque... Que é a parte lá que ele fica perdido na floresta. Gente, realmente não foi falta de esforço. Não, falar que foi ruim não é a palavra. Então, assim, eu não falaria que a temporada foi ruim. Não foi. Mas ela foi morna, ela foi sem sal. Tipo, eu não... parece que como tem muito momento épico, o gancho do ápice... O ápice nunca chega. Não teve um ápice, assim, sabe? Não teve
ápice. É isso mesmo, verdade. Não tem tipo um ponto alto. Eu acho que a gente não deu 10 em nenhum episódio.
Eu acho que eu dei no segundo ou no terceiro. A gente teve um episódio que eu dei 10. Eu pelo menos lembro de ter dado 10.
Foi o que consertaram o plot do William. Eu não lembro qual é o número do episódio agora, que foi um episódio muito bom. Pra mim, só terem consertado o William, pra mim já merecia 20. Porque eu detesto o William, aquele só. O William Nova Briana.
Ah, gente, então é isso.
É
uma
isso.
Temporada que pra mim que também é o que eu já falei, achei bem mais ou menos, mas também não é ruim, mas também não tenho vontade de ver os episódios de novo, gente.
A nota triste, dessa temporada, mas... a gente meio que entra num consenso que é 8, né? Que a maioria das notas que a gente deu durante a temporada toda foi 8, né?
Sim.
Exato. Agora vamos ver e vamos esperar para a segunda metade, que tem plots bem mais interessantes, né? É que esses plots de guerra, ai, ninguém merece, né?
Ai, gente, é Escócia, vai ter Escócia, eu acho que vai ser muito legal, cara, vai ser muito legal. Ai, vai ter coisa que eu não vou gostar, já sei, porém, vamos ver, né? Vai que eles consertam, que nem consertou com o William. Faz de um jeito melhorzinho. Ai, gente, eu quero tanto que não aconteça.
Gabi, vai ter. Aceita que dói menos. Mas vamos guardar as nossas expectativas para gravar o podcast de expectativas para a segunda parte.
É isso. Sobre os comentários dessa primeira parte, né, da mid-season da sétima temporada, acabamos por aqui. E agora a gente vai dar um bônus para vocês, para não acabar assim, né, do nada. Vamos.
Uma dica para enfrentar esse Droughtlander agora que está começando.
Dicas para enfrentar o Droughtlander. Como é que vocês vão passar por esse período?
Ai, gente, eu preparei aqui uma listinha recheada para vocês de dicas, de coisas que eu vi que me fizeram muito, muito feliz e que eu queria muito que outras pessoas também vissem para sentir o que eu senti. Vou começar as minhas indicações. Mas primeiro eu preciso confessar. Eu virei Dorameira. Sim, gente. Entrei por essa porta e estou cada vez mais no fundo do poço. Mas tudo bem, porque eu estou adorando e estou amando conhecer mais coisas de outras culturas. Primeiro, eu acho legal explicar o que é dorama, porque muita gente tem curiosidade, muita gente não sabe o que, que é. Doramas nada mais são do que séries ou novelas asiáticas. Então... podem ser produções do Japão, da China, da Coreia do Sul. Hoje eu vou indicar para vocês todas da Coreia do Sul. Então a gente também pode falar que são K-dramas, né? Basicamente, um dorama, ele se assemelha muito a uma série. A estética de uma série norte-americana, uma série inglesa, normalmente é esse estilo, né? Que tem vários episódios e tal. Bom, o primeiro dorama que eu vou indicar se chama Uma Advogada Extraordinária. Uma Advogada Extraordinária conta a história da advogada Hu Eun-woo, que ela é uma advogada com um transtorno do aspecto do autismo, que é criada pelo pai. Ela só tem uma amiga na escola e acaba indo trabalhar num importante escritório de advocacia. Então, assim, é uma série que vai mostrar cada episódio, né, ela e a equipe dela tentando resolver um caso. Só que, assim, é uma série tão bonita, tão bem feita. Aliás, toda a parte de fotografia da série, assim, é excelente. É uma série muito gostosa de assistir, de maratonar. E eu acho que se você nunca assistiu um dorama antes, esse pode ser o primeiro, que eu tenho certeza que vocês vão sair diferentes. Porque é uma série que fala muito sobre superação, sobre o preconceito. Em nenhum momento, assim, mostra ela como uma pessoa caricata. A atriz é incrível. A interpretação dela, assim, com os trejeitos, de como ela se achou nesse personagem, é apaixonante. Assim como a protagonista, que é apaixonante, também tem os coadjuvantes. Então, tem os parceiros dela, tem um rapaz que ela começa a se interessar, que é um fofo. O chefe dela é um personagem muito legal. O pai dela é um personagem também que você aprende a gostar muito. E é legal porque só não mostra assim, ai, é tudo perfeito, não. Mostra também a solidão do pai dela, como ele lida com ela. Gente, é uma série que eu já assisti 2, 3 vezes e eu indico muito que vocês assistam também. Tenho certeza que vocês vão gostar. O próximo dorama se chama Tudo Bem Não Ser Normal. Ele conta a história de uma escritora de contos infantis góticos. O caminho dela vai se cruzar com um cuidador de doentes mentais, que tem um irmão autista, e esse irmão é extremamente fã dos livros da Comunhão. Então, assim, a história desses três vão se cruzar. A partir disso, vai acontecer muita coisa transformadora para cada um deles. É legal que esse dorama, ele tem um aspecto meio contos infantis. Então, cada episódio é o nome de um conto infantil. Então, tem o Patinho Feio, a Cinderela, mas sempre, assim, meio gótico. Não é aquela coisa fofinha, né? Começando pela protagonista, que, diferente assim, de muitos doramas, ela tem uma personalidade nada fofa. Ela é extremamente fashionista, então pra quem gosta de moda vai gostar bastante de ver os looks dela, que são assim, de babá. Ela também é lindíssima. Assim que ela se interessa pelo cuidador, né, que é o Gantê, ela vai atrás dele, tipo, e diz que tá afim dele e tal. É um casal, assim, que você shippa bastante. Eles têm uma tensão sexual muito grande, mas é coisa... Ai, gente, e fala muito sobre família, sobre traumas. Boa parte da série se passa num hospital psiquiátrico. Então, aí é uma série muito gostosa de assistir. E tem algumas lágrimas no meio do caminho. Meu terceiro dorama se chama Nosso Eterno Verão. E é uma história muito legal, porque é sobre um menino e uma menina que, quando eles estão estudando no ensino médio, eles recebem um convite de fazer um documentário. Esse documentário tem a premissa de juntar uma melhor estudante, né, a melhor aluna da escola, com o pior aluno da escola, que é o caso dos dois. E ali tem esse documentário, eles filmam o dia a dia deles e tal. 10 anos depois, esse documentário cai na internet e viraliza. Como viraliza e, né, chama bastante atenção, os mesmos criadores do documentário vão atrás desse menino e dessa menina para saber como eles estão nos dias de hoje, e com a ideia de fazer um novo documentário mostrando o que mudou na vida de cada um. Só que ninguém sabe é que, na verdade, esse menino e essa menina se apaixonaram lá atrás e namoraram por muitos anos. Atualmente, eles estão separados, então a história vai meio que contando pra gente o que aconteceu com eles, desde a época que eles se apaixonaram, do namoro, do término, e como tá o dia a dia de cada um hoje. É muito interessante a gente ver como os sonhos, né, juvenis, aquela coisa de você idealizar o seu futuro, é, como pode ser muito diferente do que realmente acontece. Por exemplo, ela era a melhor aluna da escola, mais estudiosa, e ele era o pior aluno. E hoje em dia, ele está se numa posição muito mais elevada que a dela, digamos assim, posição financeira, porque ele virou um grande artista, ela trabalha num escritório que ela não é muito feliz. O legal é que cada episódio é inspirado num filme de romance. Então tem o Orgulho e Preconceito, 10 Coisas Que Eu Mais Odeio Em Você. Então cada episódio é inspirado nisso, tem uma estética que lembra bastante com esses filmes. Enfim, foi uma das séries mais bonitinhas que eu já assisti. Então, gente, esses 4 doraminhas, é sério, se você nunca assistiu, se você começar a assistir, você vai amar. Podcast, me não, conte uma fofoca. Ai, desculpa, você quer falar?
Ah, eu ouvi. Não,
eu só ia falar que o único que eu já ouvi, a única série dessas que eu já ouvi falar que você falou foi a primeira lá da
Advogada Extraordinária.
Eu tava até pensando em ver com a minha mãe, que a minha mãe gosta de ver.
Nossa, sua mãe vai amar.
Eu tô procurando uma série pra assistir com a minha mãe.
E olha, Vilma, pode assistir qualquer uma dessas com a sua mãe, que são séries bem gostosas de assistir com a família, sabe? Mas eu indico o Advogado Extraordinário e eu indico o Doutora Chá. Eu acho que a sua mãe vai gostar muito, porque tem uma protagonista mais velha. É muito diferente, sabe? E ela não é bobinha, assim. Ela é incrível, incrível demais. E de podcast, gente, eu tenho 2 podcasts para indicar, que é o Me Conte Uma Fofoca. Que é pra quem
esse eu já ouvi.
Que nem eu.
Indico também.
Que, gente, você fica sabendo de tudo. Fica sabendo de tudo que acontece na semana. Eles contam tudo. É com o Thiago Teodoro e com a Duda Delo Russo. E o De Frente com a Blogueirinha, que na verdade é um videocast, né? Não é um podcast, é um programa de entrevistas que não tem no Brasil. Mas. E tudo bom, né? Meninas e meninos também. Que é maravilhoso, gente. Eu dou muita risada. E de livro, eu vou indicar um livro que eu acabei de ler, que é Pachinko. Também é de uma sul-coreana. Tem também uma série, só que é feita pela Apple TV. Então não dá pra ler, pra assistir na Netflix. É uma série épica. Tipo, é uma qualidade, assim, absurda. É um dramão, gente. Então, assim, indico, mas, assim, saiba que você vai chorar muito. E é isso!
E aí temos a Ana fazendo todas as indicações pelo podcast todo. Bom, gente, eu tô com poucas dicas, né? Eu tô lendo agora A Garota do Lago, que é um livro de suspense, é uma investigação. E é muito interessante a forma como é que ele é escrito, porque ele começa com a cena do crime que aconteceu, com a pessoa, em terceira pessoa, né? E aí depois vai ter uma jornalista que vai investigar isso. E aí os capítulos ficam intercalando sobre o que aconteceu antes do crime, né? Tipo, um ano antes, do que ela fazia e tal. E aí pula de volta para o que essa jornalista vai descobrindo, conversando, a cidade, enfim. É um mistério, estou gostando bastante. O último livro que eu li foi A Paciente Silenciosa, também recomendo. É um suspense também.
Já li, eu gosto.
O final é muito impressionante, bastante. Porque são 2 histórias paralelas e as histórias vão se cruzar de um jeito tão absurdo que você não espera e você fica assim, hã? Então, vale a pena. Bem legal mesmo. De podcast, não é um podcast de histórias nem nada, mas eu gosto bastante. Aí a Ana não vai gostar. Mas eu gosto Vou falar. Eu gosto do... E assim, eu sou bem eclética com podcast. Gosto bastante do Quem Pode, Pode. Que tem... Que é Fernanda Paz Leme e a Giovanna Eubank. Elas são, sim, escandalosas. Às vezes elas são exageradas. Mas eu diria que depende bastante do convidado. Os episódios são excelentes. Então, olha, o episódio do Lázaro Ramos, o da Dona Déia, que é a mãe do pai do Paulo Gustavo, é ótimo. A da Giovanna Lancelotti foi um episódio que me surpreendeu, achei bem interessante, né? E eu recomendo. E tem um outro episódio também que eu tô muito viciada, que é o Mano a Mano, que é o podcast do Mano Brown, que é, assim, é muito engraçado, que ele é todo aquela voz de brutamonte, né? Só que, cara, ele vai conduzindo umas conversas tão profundas com as pessoas assim, que geralmente não falam sobre aquilo em muitos lugares. Tem o episódio da Ivete Sangalo, que a gente só vê ela falando de show, de festa, de trio, de viagem e tal, e ali a gente descobre uma Ivete Sangalo diferente. Eu gostei bastante e tem discussões muito legais, então eu recomendo esse podcast também.
Eu gosto do podcast do Mano Brown, gosto bastante.
Bem bom. E é isso.
Bom, e agora eu vou com as minhas dicas, gente. Eu tenho uma dica de livro, de podcast e de série. Eu vou começar com a dica de livro, porque tem a ver com o universo de Outlander. É uma série de livros que vai ser a nova produção do Ron e da Meryl, que eram Ronald Moore era o produtor das três primeiras temporadas de Outlander, gente.
Ai, saudades.
Foi o sucesso que foi graças ao dedo dele, gente. Ele é muito bom e a gente sabe que a Meryl também é muito competente.
Uhum.
É uma fantasia, um romance, uma fantasia romântica, né? Um romance com fantasia.
Ah, é verdade, você comentou.
Isso, se chama, aqui no Brasil, a série de livros é conhecida como Corte de Espinhas e Rosas. Já foram 5 livros lançados, 3 livros com a primeira história principal, o quarto livro é uma novela de transição, e o quinto livro já é a transição de outros personagens nesse universo. Essa série de livros é da Sarah J. Maas, gente, perdoa meu inglês, eu não sei falar o nome dela direito. Foi anunciado, né, que ia ter a produção em março de 2021, só que ainda está em pré-produção, a gente não sabe que pé está, ainda não anunciaram o elenco. Com essa greve, aí que vai demorar mesmo a sair as coisas. Uhum. Essa série de livros ela começou em 2015, estou lendo aqui o que a Aline me mandou. Ah, gente, por sinal, me indicaram esse livro no grupo do livro 9, que as meninas estavam comentando. E me indicaram lá. E assim, eu devorei, eu li muito rápido. Foi a Aline que indicou. Deixa eu ver aqui o nome das meninas, gente, pra não esquecer de ninguém. A Aline Carvalho que indicou, a Débora Cunha e a Thaís, que já eram leitoras fervorosas dessa série de livros, né? Aí deixa eu dar só uma sinopse aqui rapidinho. A série de livros começou em 2015, é descrita como uma mistura de romance épico, aventura e intriga política. É vagamente modelada a partir de A Bela e a Fera, coisa que eu não sabia, eu fui saber depois que eu já tinha lido os livros. Ou seja, não é tanto Bela e a Fera não, gente, é vagamente mesmo. Gente, é uma fantasia, aquela fantasia que não é difícil de entender. Eu que vim tipo de ler Senhor dos Anéis, de ler de Game of Thrones, que é muita política, muito personagem, que você às vezes quebra a cabeça. Não é, é um livro de fantasia... Assim, uma fantasia boa, bem escrita ao mundo deles. E não é com 1 milhão de personagens. É um tanto de personagens que faz a história andar. Muito bom, gente. Então, é uma coisa pra gente ficar de olho. Porque é aventura, é fantasia, é romance, com umas cenas hot, coisa que a gente meio que tá acostumado em Outlander. E a gente que sabe que o Ron faz isso muito bem, entendeu? Então, os livros são bons. Eu li... Em uma semana, 3 livros, eu fiquei completamente viciada, não tinha tempo de nada, eu dormia 3 horas por noite lendo esses livros, pra vocês terem uma ideia.
Ai, adorei, que gostoso. É tão gostoso quando você tá viciado numa coisa assim, né?
Exatamente.
Ai, eu tô sentindo falta de me viciar num negócio assim que é legal.
Ai, sabe, gente, eu com os meus doraminhos.
Gente, os 3 livros são muito bons e não são livros gigantescos igual os livros de Outlander, entendeu?
Ai, então,
porque Outlander, gente, na boa, eu amo. Amo, sim, mas, porra, isso. Não tem necessidade, sério.
Isso. Então, gente, os livros da série Corte de Espinhos e Rosas. A minha segunda dica é uma série que eu comecei a ver despretensiosamente na casa do meu irmão estava assistindo. É uma série da Paramount que chama Operação Lioness. É uma série que é meio que... É um drama... que conta a vida ali de um setor da CIA que age contra a parte de terrorismo. Basicamente, é um grupo comandado por mulheres. Mulheres que são treinadas para se infiltrar, para se aproximar das mulheres que são próximas aos líderes terroristas e tal. Essa série é estrelada pela Zoe Saldanha, e eu tenho certeza que ela vai ser indicada ao Emmy, ao Globo de Ouro, a todos os prêmios que tiverem, que ela está muito bem nessa série. Uma das atrizes que participam é a Nicole Kidman, que faz a chefe da Zoe Saldanha na série, que também está muito bem. Aí tem participação do Morgan Freeman. Tem a outra protagonista que depois que eu também já estava assistindo, quando eu fui pesquisar para falar aqui no podcast, que eu descobri que é uma atriz canadense, só que os pais dela são brasileiros, são mineiros. Então, ela fala português muito bem. Hoje mesmo, quando eu estava pesquisando, eu fui procurar o Instagram dela, ela estava respondendo pergunta em português, é uma foto e tal. O nome dela é Dajla de Oliveira, o nome dela. Ela é canadense, mas os pais são brasileiros.
Minha prima.
Uma fofa, assim. É outra que com certeza vai ser indicada aos prêmios de melhor atriz coadjuvante. A menina é muito boa mesmo, o papel dela é muito bom. É olha que eu não sou muito fã de série de ação, gente, é difícil assistir. Eu só assisti essa porque, sabe quando você tá lá na casa e vai vendo por osmose? Me prendeu, assim, a história. Tem aquela parte de combater o terrorismo, mas ao mesmo tempo é uma série que essas produções americanas, quando mostram os Estados Unidos lutando contra o terror, querem mostrar os americanos só como bonzinhos, e não é só assim, sabe? Tem aquela pitada que mostra que tem muito a ver com política, com a parte financeira, do que tem a ver de ter essas operações de guerra. Ao mesmo tempo, mostra o drama dessas pessoas que combatem na guerra, ou que elas têm que abrir mão das pessoas, assim, da família, abrir mão da própria vida em função daquilo, assim. Isso, a trama da personagem da Zoe é muito bom. Enfim, eu acho que eu já falei tudo que eu tinha pra falar. É Operação Lioness, muito bom na Paramount. O último episódio vai sair domingo agora, domingo, dia 3.
Ai,
são
legal.
8 episódios só, tem uma temporada.
Show.
E a minha última dica é de um podcast que eu descobri hoje. Eu tava vendo os stories do Chico Felitti. Pra quem não lembra, o Chico Felitti foi quem fez o podcast da Casa Abandonada. E hoje no Instagram dele, ele deu de dica um podcast da Folha de São Paulo, que é um podcast jornalístico que eles estão fazendo. O podcast se chama O Caso das 10 Mil. Ele fala sobre uma reportagem que saiu nos anos 2000, quando foi descoberta uma clínica clandestina de aborto. Aí, ó, vou dar a sinopse aqui, gente, que tá no Spotify, viu? Não é spoiler, não. Em 2007, uma reportagem denunciou a clínica de planejamento familiar, onde, durante 2 décadas, abortos clandestinos foram realizados em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Era início de uma investigação que expôs os dados de 10 mil mulheres e se tornou o maior processo criminal de aborto do Brasil. O caso das 10 mil conta a história de vida dessas milhares de pacientes, de como um acordo silencioso entre uma médica e uma cidade foi rompido, e de como o aborto foi parar no centro de uma disputa política que dura até hoje. E vão ser só 6 episódios, agora que saiu o primeiro, só tem um, tá, gente? Saiu toda quarta-feira. Em 6 episódios, as jornalistas da Folha, Ângela Boldrini e Carolina Moraes, investigam os desdobramentos pessoais, políticos e sociais do que ficou conhecido como o caso das 10 mil. Gente, é tipo um documentário. É impressionante, assim, história pra gente entender do que aconteceu na época. É uma coisa, assim, mais imparcial falando sobre o aborto, mas ao mesmo tempo uma coisa trazendo pra um viés muito, assim, daquela conversa que tem que ser inserida na sociedade, entendeu? Eu gostei muito desse primeiro episódio e eu vou continuar ouvir os próximos 5. Enfim, essas são as minhas 3 dicas.
Ó, oh, demos bastante dicas.
Falou pouco, hein, Vilma?
Mas enfim, é isso. Acho que dá pra. Fora todas essas dicas, gente. Esses dias estavam falando lá no nosso grupo, no Telegram, o que iam fazer. O pessoal já tava com saudade da série. Fora isso, vocês vão ter 78 DinaCast pra maratonar. Porque esse que a gente tá gravando hoje é o 78.
Ah, isso mesmo.
Vocês vão ter 9 livros da série pra ler. Vocês vão ter. Séries a série do Sam com o Graham, o Mazing Cute.
Ah, né? Isso eu quero ver. E eu vou te falar. Eu achei que ia ser uma coisa mais documentário, mas é só ele se sacaneando o tempo todo. Fiquei com vontade de assistir.
É muito divertido. Eu vi alguns episódios da primeira temporada. Eu acho que eu vi uns 4 episódios da primeira temporada. É muito divertido a interação deles. É bem legal.
É legal. E posso falar? Parece que vem aí o podcast do livro 4. Me falaram. Talvez.
Né, gente?
Quem sabe?
Ai, gente,
então
fiquem
de olho.
Clama, olha. Vai sair, vem aí.
Então é isso, gente. Foi o nosso episódio sobre o 8º episódio da 7ª temporada, mid-season finale. De brinde, ainda ganharam umas dicas de podcast, de série, de livro. E agora a gente volta. Não vamos prometer, que somos péssimas nisso, todo mundo já sabe. Não esquece de dar boa avaliação pra gente. E é isso. Muito obrigada a todos que nos ouviram.
Beijo,
tchau, gente.
Até o livro 4.
Até.
Beijo.
Tchau, tchau.